Do livro Renovando Atitudes.
Boa noite.
Boa noite.
Acho que a irmã já disse muito aqui nesse texto, né? Você escolheu direitinho, né?
Não?
Foi legal. A sequência é interessante, né? No texto Tempo Certo, do Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele traz exatamente o tema sobre o semeador. E esse texto de Emmanuel fala sobre os semeadores, os príncipes, os fariseus, né? Então, achei interessante essa, vamos colocar, coincidência. Como coincidência não existe, né? Ele começa fazendo a reflexão sobre a parábola do semeador. Então, vamos fazer uma retrospectiva na parábola. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira-mar. E reuniram-se a ele as multidões, de modo que entrou num barco, se sentou e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Há algumas reflexões interessantes só sobre esse versículo. Nós precisamos sair para semear. Quantos de nós se mantém em casa, se mantém no conforto, apesar de ter conhecimento, apesar de ter ido a grupos de estudo, e acolhe só para si as informações. Quando nós estamos aqui para compartilhar. Tem uma história muito bonita do Jesus no lar, que fala exatamente do compartilhar, chama Coroas e as Asas, em que o grande sábio sabe, além de ele ter colhido todo o conhecimento que existia no mundo, assim nos diz a história, ele tinha conhecimento de que havia uma montanha ao final do caminho, e que lá, subindo a montanha, ele encontraria um anjo, e esse anjo daria a ele uma coroa e as asas, por ele ter adquirido todo o conhecimento do mundo, e ele então teria com a coroa e as asas, e poderia ir para o paraíso. E ao longo desse caminho, uma túnica que já não estava servindo mais, ele jogava a beira do caminho, pegava uma túnica nova, uma alpargata, como diz a história, para quem não conhece a alpargata, um pequeno tênis, que na época a gente não tinha o cadarço, né? Era só vestir ou calçar. Então também estava estragado, ia jogando a beira do caminho, colhia outra nova e assim seguindo. Isso dando para nós um simbolismo com relação ao conhecimento. Adquiria conhecimento e descartava o antigo. E ao longo desse caminho ele seguiu. Chegou à beira da montanha, subiu e tratava o anjo. Encontrando o anjo, falou assim: olha, já consegui todo o conhecimento que me foi permitido, tudo que poderia saber, e eu sei que agora você vai me dar a coroa e as asas para ir para o paraíso. Olha, tudo bem, você adquiriu o conhecimento e tem direito à coroa. As asas para ir ao paraíso, você precisa. Vamos pensar assim, primeiro, dá uma olhada para trás no seu caminho. Aí ele olhou o caminho que ele veio seguindo e encontrou pessoas pegando as alpargatas que ele foi deixando, que estavam rasgadas, uma túnica que estava estragada, e ele começou a dar aquele sorriso irônico. E olha que engraçado, estão, aquilo que eu joguei fora, eles estão pegando, olha. Já nem servia mais, e foi fazendo esse tipo de observação, e o anjo foi se entristecendo. E ele falou assim: pois é, então é isso. Você está sorrindo, né, como crítica à forma como as pessoas estão colhendo aquilo que você descartou. Mas o importante agora é que você tem que se conscientizar que o seu compromisso não é de só ter o conhecimento, é de compartilhar esse conhecimento. Volte o seu caminho todo, comece a compartilhar tudo que você aprendeu, volte aqui depois que você conseguir transferir ou passar para o outro tudo que você aprendeu, aqui então você vai conseguir as asas para ir para o paraíso. É a nossa meta aqui. Então não adianta nós termos as sementes do conhecimento e não sairmos a semear. Precisamos de semear tudo o que sabemos, para dar oportunidade a outros e oportunidades que nós tivemos. Então é o compartilhar a nossa meta como jornadeiros nessa seara. Não adianta só aprender, temos que oferecer ao outro essas oportunidades. Então, Jesus coloca, assim foi, e o sexto semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e eram as aves e comendo. Muitas vezes nós jogamos aleatoriamente aquilo que a gente conhece. A gente não tem um objetivo firme, um propósito firme. A gente vai jogando. As aves pegam, algumas aves pegam, mas algumas sementes secam, porque não tiveram ali pessoas, ou não tiveram ali o terreno, no caso aqui simbólico da palavra, de acolher aquele conhecimento e fazer dele também produzir frutos. Não, não é que a gente não deva fazer isso, jogar o conhecimento, espalhar esse conhecimento, mas melhor ainda termos um propósito ao colocar esse conhecimento ao longo do caminho. Tem uma história interessante, vocês devem conhecer. Uma senhora pegava um ônibus todo dia para ir para o trabalho e tinha um rapaz que pegava o mesmo ônibus todos os dias. E ele observava que essa senhora tinha alguma coisa na mão, que ele não sabia o que era,
e ia jogando pela janela do ônibus. E ele ficava observando, não entendia muito bem. Por que ela estava fazendo isso? Será alguma coisa, a comida? Será que ela estava jogando? E ele um dia resolveu perguntar para ela. Aí ela disse, não, eu trago sementes de flores. Essa pista é tão árida, a gente não vê nada, vê só terra. Então eu trago algumas sementes e jogo pelo caminho todos os dias. Ele disse, mas não vai adiantar nada se jogar. Não, eu estou jogando como ser um dia. Um dia ela não aparece no ônibus. E ele nunca mais observou nada, as pessoas mais atenção em nada. E ela não aparece no ônibus e ele então pergunta para o motorista, aquela senhora deve ter falecido porque ela não apareceu mais. Aí o rapaz resolveu se sentar no lugar onde ela se sentava. E ao olhar pela janela, aquele lado estava todo florido, diferentemente do lado oposto. E ele percebeu qual era a intenção dela e realmente tinha atingido o seu objetivo. E é um aprendizado para nós. Nós muitas vezes temos pessoas jogando sementes pelo caminho, semeando algo, e a gente acha que não vai adiantar nada. Muitas vezes nós mesmos. Para que eu vou oferecer um conhecimento se essa pessoa não vai querer receber? Ou o fruto que eu tenho desqualificando quem está presente naquele momento? Será que essa pessoa vai saber o que fazer com o que eu vou oferecer de conhecimento? Muitas vezes a gente subestima as pessoas e subestima as nossas missões. Precisamos prestar atenção. O que nós estamos fazendo aqui? Normalmente vem assim uns insights, né? Umas mensagenzinhas na nossa mente e a gente não se dá conta da importância delas. Aqui é Nossa Senhora jogando uma semente pela janela. Quantas vezes não vemos as pessoas fazendo algo e a gente não dá valor porque a gente não percebe qual é o objetivo dessa pessoa, não alcança. Precisamos estar mais atentos no nosso caminhar. Não é só sair de casa, mas é ter um objetivo, ter vontade de fazer algo e ser um observador das coisas que estão acontecendo. Mais um versículo. E outra parte caiu em lugares pedregosos onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. São as pessoas que jogam em lugares que estão secos, em terrenos secos simbolicamente, e muitas pessoas acham maravilhoso de repente. Nossa, que mensagem linda! Mas são pessoas que não estão preparadas, não têm raízes, ou não têm ainda condições de abrir raízes para se firmar no conhecimento que a gente está oferecendo. Vamos desqualificar? Não. Porque isso vai um dia produzir algo. Essa semente vai mesmo apistando num terreno pedregoso, aí eu fico imaginando, entre as pedras, sempre tem um pouco de terra. Uma terrazinha que fica debaixo de uma pedra, quem é que já não vê uma planta brotar a partir de uma rachadura no cimento? Não é? Às vezes tem um muro de cimento com pintura e tudo, e tem uma rachadura e de repente sai uma plantinha dali. Então, muitas vezes a gente joga, acha que está jogando sobre um terreno árido, não vai produzir nada, mas alguém ali está com aquela terrazinha ali que vai fazer com que aquela semente produza frutos. Produz uma flor. Nada que nós façamos com a disposição de levar uma mensagem de amor, de fraternidade, do Evangelho, nada em nenhum momento é inútil. Nós precisamos prestar atenção e simplesmente cumprir aquilo que nós nos propomos cumprir. Há momentos para tudo, é a questão do tempo ser. Há momentos para tudo. Há momentos em que nós nos dispomos a trabalhar. E é o momento de cada um que recebe e que produza frutos. Que não produza de imediato, produz em algum momento. Não podemos nunca desqualificar aqueles para quem nós estamos oferecendo algo e nem deixar de fazer o que achamos que não vai surtir efeito. Nós não podemos subestimar o outro, porque nós não estamos cumprindo a nossa missão. Aí achamos, mas a minha missão é tão curta, vale a pena? Aí a gente sempre acha que missão é como a do Chico, do Emmanuel, né? Como de um Mandela, de um Mahatma Gandhi. Não, as missões muito pequenas, aparentemente pequenas, são muito importantes. Todos nós temos um papel importante nas nossas vidas. Todos nós. Fazendo uma lembrança muito simples no nosso dia a dia, quem trabalha no escritório ou em uma repartição, seja, existem os chefes. Muitos querem ser o chefe, né? Ou querem ser um outro funcionário, assim, mais graduado. Mas a gente se esquece que nós não teríamos condições de viver ou conviver bem nesse ambiente de trabalho se não tivesse a faxineira, se não tivesse a pessoa que fosse lavar as xícaras, os copos, ou o que seja. Todos nós somos importantes. E as sementes é a semente do nosso exemplo. A semente é a forma como nós agimos no dia a dia. É a forma como nós abraçamos as pessoas. É a forma como nós falamos com as pessoas. Essa é a mensagem maior que nós podemos oferecer. Aí ele fala, não, eu sou um cristão. Não basta se eu não agir como cristão. A semente que eu estou oferecendo não é só da palavra. A semente que eu estou oferecendo é como eu estou sendo nas relações com as pessoas e com o mundo. É importante que a gente tenha uma percepção mais ampla dessas missões nossas. Uma outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram. A interpretação que se dá, e eu acho bem apropriada, é quando nós recebemos ou nós oferecemos, vamos imaginar que nós somos aquele terreno onde foi semeado, nós estamos dando importância ao que está sendo oferecido, ou nós nos deixamos sufocar pela beleza, pelos brilhos e que acontece à nossa volta. Muitas vezes deixamos de ir a um grupo de estudo, a uma palestra ou a uma pregação, que seja, algo que seja bom, porque tem algo mais brilhoso, né, que a sociedade esteja oferecendo. E nós fazemos escolhas inadequadas, deixando coisas importantes de lado. São os espinhos que passam a nos sufocar. É uma interpretação que a gente pode dar. A beleza, aparentemente, ou inútil que o mundo nos oferece, são os espinhos que nos sufocam. Então precisamos saber, estamos sendo sufocados por tudo isso? Porque nós jogarmos uma semente num local de espinhos e nós estamos tentando oferecer algo. Mas o tempo daquelas pessoas ainda não é de acolher, mas nós não podemos deixar de plantar. Nós não podemos deixar de oferecer algo, a nossa semente. Mesmo que aquela outra pessoa escolha os espinhos, porque a semente um dia, ela pode brotar, ela pode reagir, porque ela vai ter essa memória dela. Tem um texto no Velho Testamento, Provérbios de Salomão, que diz assim: ensine a criança o caminho que deve andar, que mesmo depois de velho, nunca se esquecerá dele. Nós oferecemos um conhecimento, oferecemos o nosso exemplo, um dia isso vai despertar na vida da pessoa que estava ali recebendo essa semente. Não podemos deixar de oferecer a nossa semente, mesmo que a gente desqualifique o local onde a gente está, as pessoas que estão à nossa volta, porque nós também não temos condições de avaliar bem e nem saber qual é o futuro dessa pessoa. É o tempo certo de cada um. Então precisamos sempre nos preocupar como estamos nos portando no mundo Qual é o tipo de exemplo que estamos dando para os filhos, para os netos, para as pessoas com quem nós convivemos? Porque essas pessoas estão nos vendo e estão colhendo a semente que nós estamos oferecendo. Porque não é só a questão de quem está e onde, onde estamos plantando, mas que semente nós estamos oferecendo. Aqui, no caso, é a semente que é o Evangelho, que já está tranquilo. É o que está acontecendo com a semente Evangelho, mensagem do Evangelho, quando nós oferecemos. Mas muitas vezes temos que prestar atenção em qual é a semente que estamos oferecendo junto àqueles que dependem de nós, que vivem conosco e que estão ouvindo e depois quererem seguir esse exemplo. Precisamos prestar atenção. E cada nós tem um tempo. Cada um de nós tem um tempo. Um tempo para aprender, um tempo para produzir. Lembrando, por exemplo, fazendo analogia, as sementes que são produzidos medicamentos, principalmente os fitoterápicos, mais ligados à natureza. Há plantas que, para serem colhidas, para atingir determinado objetivo, tem o tempo certo para ser colhida e tem, em termos de tempo e em termos de momento. Há medicamentos que são feitos com algumas plantas que só podem ser colhidas à noite. Por quê? Porque o sereno faz com que ela produza uma determinada substância mais efetiva para atingir um determinado objetivo de cura. Há outras plantas, ou a mesma planta, se for colhida de uma forma diferente, ela ou não vai atingir o objetivo esperado, ou vai atingir um outro objetivo. Então, também está a questão do tempo certo. O tempo certo em que oferecemos, o tempo certo em que nós recebemos. Então, vamos prestar atenção nessa questão. É muito importante. A observação da parábola do semeador, com que Ramés começou, é exatamente tomando a parábola do semeador como referência. E a partir daí, a gente pode abrir um campo enorme de interpretações, se tivermos olhar e conhecimento suficiente para fazer essa análise. Certamente há muito mais coisas do que eu trouxe, que para mim ainda são difíceis de observar e de acolher como conhecimento. Pode ser que daqui a um tempo eu tenha outro olhar. O importante é que a gente esteja sempre disposto a aprender, sempre. Isso é muito importante. Aquilo que eu aprendo hoje, com qualquer tipo de conhecimento, seja científico ou evangélico, não importa o conhecimento, eu vou conseguir apreender, eu só vou conseguir acolher um conhecimento hoje que tenha correspondência com o que eu sei hoje. Então, eu conheço algo, vou estudar e vou ter um olhar sobre aquele novo conhecimento que está limitado e restrito ao que eu sei. Aquilo que ele está oferecendo há muito mais do que aquilo que eu sei, eu ainda não tenho capacidade de acolher. Então, eu tenho que aprender mais. E à medida que eu vou aprendendo, eu vou ter mais condições de aprender mais e melhor, talvez até do próprio conhecimento que eu já tenho. Não podemos ficar limitados ao conhecimento, não podemos ficar limitados às nossas ações com relação a divulgar, compartilhar o que sabemos. Não podemos ficar limitados no aprender e nem no oferecer. E não ficar limitados também com o olhar de que essa situação não é boa, então é melhor eu não fazer, porque eu não vou ter retorno. Ninguém sabe. Pode ser que naquele momento não tenha retorno, pode ser que ao final da vida a pessoa se lembre daquilo e faça uma grande transformação na sua própria vida. Nada está desperdiçado no nosso trabalho, no mundo. Nada. Absolutamente nada. Então, vamos trabalhar, vamos divulgar, vamos ser semeadores de exemplos e de conhecimento. Vamos ser multiplicadores do Evangelho, porque é o nosso conhecimento mais importante. porque é um conhecimento que nos dá condições de refletir sobre as nossas vidas, refazer os nossos compromissos, refazer os nossos propósitos, dentro daquela questão que o Evangelho sempre, o próprio Espiritismo nos coloca, precisamos do autoconhecimento. E para nos conhecermos melhor, há pelo menos duas coisas básicas. Primeiro, nós sabemos que precisamos nos conhecer melhor. Que a partir do momento em que eu acho que eu já sei tudo, eu não vou procurar o conhecimento que eu acho que já é bastante aquilo que eu sei. Mas se eu descobrir, ou eu tiver consciência de que eu preciso aprender mais, eu abro um campo enorme para novos olhares, novas conquistas. Então, primeiro vamos nos descobrir como pessoas que precisam aprender ainda mais, para nos melhorarmos. E a partir daí, nós nos reformularmos, e nos reformulando, sermos seres melhores para multiplicarmos o conhecimento. Essa é a nossa tarefa. É de uma importância imensa em nossas vidas. As pequenas missões são muito importantes, como as grandes também. Quando nós chegamos aqui ao mundo, ou em qualquer encarnação, vamos falar sobre essa especificamente, quando a gente vem com um propósito. Antes de reencarnarmos, ou assumimos um propósito conscientemente, ou uma espiritualidade maior nos proporcionou a oportunidade de uma experiência de trabalho fraterno e de aprendizado. Então, todos nós temos uma missão, pequena no nosso olhar ou grande no nosso olhar. Mas ao olhar do Pai, ao olhar do Mestre Jesus, da espiritualidade maior, todas as missões são importantes, todas. Têm o mesmo nível de importância. Por quê? A missão está diretamente ligada ao que eu sei, da minha condição de oferecer. Então, aquilo que eu oferecer, se for o melhor que eu tenho, a missão é grande. É grandiosa, porque eu estou dando tudo o que eu sei para cumprir. Tudo para poder cumprir a minha missão. Muitas pessoas estão numa missão grandiosa, reis, rainhas, pessoas com altos poderes financeiros e políticos, e não cumprem suas missões. Então, comparativamente, a missão de alguém que, ao nosso olhar, seja pequena, é muito mais grandiosa do que uma outra, sim, porque está cumprindo a sua missão e o outro não. Não é o nosso olhar com relação à capacidade intelectual, a uma condição econômica financeira ou a uma condição de poder. Não é assim que nós devemos avaliar. É estar fazendo o máximo de si para cumprir aquele papel, então a missão é grandiosa. Porque o nosso olhar ainda é muito pequeno, muito restrito para fazer essa avaliação. E lembrar sempre, não só os outros têm o tempo certo, nós também. Não nos culparmos se não conseguirmos, aos nossos olhares, cumprir algo a que nos propomos. Porque a gente não sabe exatamente a que nós nos propomos ou aquilo que foi nos dado para oferecer. Vamos fazer o melhor que pudermos em qualquer circunstância. Essa é a nossa meta. Não vamos olhar com os olhos do mundo. Vamos olhar com os olhos do Mestre, que deu importância a todos, indistintamente. Não fez diferença com ninguém no tratamento. E cumpriu uma grande missão. Nós não vamos conseguir cumprir uma missão como o Mestre, mas vamos cumprir a missão da melhor forma possível daquilo que nós temos condições de fazer. É o nosso tempo certo. Que é o todo tempo certo de cada um, é diferente. Mas vamos cuidar do nosso tempo certo e sermos os melhores, a pessoa melhor que puder ser neste mundo, nesse momento, na missão que assumimos, no papel que tem para realizar. Que a paz esteja com todos nós. Obrigada.
Agradecemos a companhia Elda pelas palavras. Quero convidar os passistas para passe. mais uma vez, elevar o nosso pensamento, agradecer a Deus por essas palavras, pedir a proteção de cada um de nós que estamos aqui e para aqueles que não puderam vir por algum motivo, que possamos todos retornar para os nossos lares com muita, muita fé no coração, muita saúde, tenhamos um bom fim de semana.